Oi.
Boa tarde, pessoal. Estou concorrendo com a abertura do evento, né? Mas agradeço a participação de vocês aí que resolveram assistir a palestra. Estão me ouvindo bem? Tá ok. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre KVM. A apresentação está em inglês, o resumo dela também estava em inglês, mas não se preocupem, então eu sou brasileiro, vou falar em português. E acredito que, de repente, quem não fala português também consiga acompanhar pelos slides estarem em inglês. Bom, me apresentando, então, eu sou um dos gerentes, a gente chama de engineering manager, mas seria o mais próximo para o português seria gerente técnico. Eu sou um dos gerentes na equipe de KVM da Red Hat. A Red Hat investe bastante em virtualização, então são vários times. No caso, o meu time é um time que tem um time relativamente grande, somos 4 gerentes, e a gente trabalha na parte mais baixo nível do stack, né, no KVM em si, e no QEMU a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente. Então tá ok, vamos lá então, vamos começar porque a gente não tem muito tempo. E eu tenho muito assunto, mas então eu vou tentar correr o que eu puder aqui. Vou tentar dar uma palestra de certo modo genérica, mas a gente vai ter oportunidade também para entrar em alguma coisa um pouco mais baixo nível, falar um pouquinho de coisa mais alto nível. Mas vamos lá. Então a gente vai passar rapidamente sobre o que é virtualização para a gente poder começar. Vai falar sobre o stack de virtualização do Linux, quais os projetos, quais os componentes de virtualização se a gente usa KVM. E falar um pouquinho do porquê do KVM, por que você deve escolher KVM. Né? Eu vou dar uma de marqueteiro aqui, talvez, e falar um pouquinho sobre os benchmarks, sobre as features que a gente tem hoje, sobre o que a gente está trabalhando, tá? O que está no pipeline, o que no caso, a minha equipe, mas também a comunidade open source, né? Porque é muito mais do que a Red Hat está fazendo. E depois, no final, se a gente tiver tempo, eu espero que a gente tenha, eu vou tentar passar algumas dicas aqui para que vocês possam, depois, saindo daqui, tentarem usar o KVM ou experimentarem algumas, tentar, de repente, experimentar um pouco mais. Talvez vocês já usem, mas esse é o escopo da palestra. Se vocês tiverem perguntas, no final a gente vai ter um espaço, mas pode levantar a mão, tá? E a gente, acho que tem um microfone, e a gente pode, em qualquer momento da palestra, interromper também e falar. Então vamos lá, vamos falar rapidamente então sobre o que é virtualização. Eu acredito que vocês já estão familiarizados com o que é virtualização, né? Porque hoje em dia, não só hoje em dia, mas acho que nos últimos anos aí tem se falado muito de virtualização. Mas só para a gente ter bem claro os conceitos, você tem um host, tá, que é a máquina principal, a máquina física, e você tem as máquinas virtuais, onde você tem um hypervisor, que é quem gerencia essa máquina virtual, quem instancia essa máquina virtual. E dentro dessa máquina virtual você tem um sistema operacional guest, e dentro dele você tem as suas aplicações e tudo mais executando. Tá? Então essas máquinas virtuais, elas compartilham do mesmo hardware. A gente precisa emular alguns dispositivos, porque o sistema operacional guest ele precisa achar que está executando, está sendo executado numa máquina de verdade, mesmo sendo virtual. Os guests eles estão isolados, estão contained, né, eles estão contidos, então eles não interferem um no outro, pelo menos não interferem diretamente, a não ser pelo consumo de recursos. E, idealmente, né, ou pelo menos a gente trabalha para fazer isso, o guest ele não precisa saber, ou ele nem chega ao ponto de saber que ele é virtualizado. Ele pode ser simplesmente um sistema operacional nativo que você vai lá e executa ele dentro do guest sem saber. E as vantagens são óbvias, hoje pelo menos está todo mundo ciente, há alguns anos atrás a gente tentava vender virtualização, hoje não precisa, mas todo mundo sabe que você tem economia de hardware, você tem economia de energia, você tem economia de espaço no seu data center. Para quem usa em casa ou quem é desenvolvedor, você consegue testar uma distribuição diferente, testar um sistema operacional diferente, você consegue rodar um sistema operacional legacy. A gente tem uma coisa que chamada hardware enablement, né, que você consegue num hardware, na verdade não é esse o termo, mas num hardware muito antigo, num hardware muito novo, você consegue rodar um sistema operacional antigo. Então, de repente, para quem faz coleção, aí tem lá o Red Hat Linux 1.0 e quer executar hoje, você consegue dentro de uma máquina virtual, mesmo tendo um hardware muito mais complexo, que os drivers não estejam disponíveis e tudo mais. Na verdade, o Red Hat 1.0 você vai ter um pouquinho de trabalho para fazer rodar, mas é por aí. E a flexibilidade, né? Você consegue testar, você consegue desenvolver, você consegue fazer muita coisa sem precisar estar rebootando uma máquina de verdade, assim por diante. Então, tá. E essa é a buzzword do momento. Alguns anos atrás era virtualização, hoje a gente perdeu, hoje a buzzword do momento é cloud computing. Né? Mas a cloud computing, ela é possível graças à virtualização, né? Ela surgiu graças à virtualização. Então, eu tento puxar o peixe de volta um pouquinho para o meu lado. Mas a gente sabe que o buzzword de momento aí é cloud computing. Ok, e aí então um pouquinho de história. A arquitetura x86, a gente vai focar na arquitetura x86, tá? A arquitetura Intel, né? Porque é o escopo dessa apresentação, é o escopo do meu trabalho e é hoje o que é mais usado. Mas a gente tem virtualização em muitos ambientes, em muitas plataformas. E no início, a arquitetura x86 ela era unfriendly, né? Ela não era amigável. Me desculpa, inclusive, se eu usar muitos termos em inglês, tá, gente? É o hábito, né, de quem é da área de computação. Mas a arquitetura ela não era amigável para a virtualização. Ela não tinha o suporte necessário para que você tivesse uma máquina virtual rodando como a gente tem hoje, onde você tem uma performance excelente. Na época não era assim. Então, quando surgiu, não existia apoio do hardware, as instruções, o comportamento das instruções podia mudar conforme o nível em que elas estavam sendo executadas. E além disso, a arquitetura x86 é CISC. Então, para você fazer a tradução, né, de instruções, é uma tabela gigantesca, era muita coisa. Mas aí, começaram os primeiros esforços para virtualização. No início, o VMware, vocês que estão nessa área há um tempo devem se lembrar, eles faziam a tradução, trocavam as instruções privilegiadas, e depois veio o Zen com a para-virtualização de CPU, tá, para-virtualização, abrindo um parênteses aí rapidamente, para-virtualização é quando você tem colaboração do guest para que ele seja executado no ambiente virtualizado. Então, o guest, ele sabe que ele está rodando no ambiente virtualizado, então ele tem o sistema operacional em si se comporta de maneira diferente para poder permitir a execução em modo virtualizado. Então, era um modo onde você tinha a para-virtualização da CPU. A CPU não era usada pelo sistema operacional guest de maneira natural. Ele precisava rodar é complexo, acho que nem eu entendo direito, mas o sistema operacional guest, no caso Linux, você tinha como se o Zen fosse o sistema operacional e o Linux fosse, então, executado dentro do sistema operacional colaborando, né? O kernel do Linux era um kernel específico. Enfim, tinha menos abstração, você precisava de um kernel específico do Linux para conseguir executar, mas você conseguia uma performance melhor do que a abordagem anterior. Mas isso tudo é história, até que a gente chegou no estado atual, que é, finalmente, né, Intel e AMD lançaram o suporte no próprio hardware, na arquitetura Intel. Então, hoje a gente tem essas duas tecnologias, VTX e AMDV, que na prática são a mesma coisa, tá? São instruções que permitem que você coloque o processador em um modo especial para que você consiga executar instruções em modo virtualizado. Então, é como se você está executando o seu sistema operacional guest, você pede a permissão para usar o processador entra nesse modo ciente de que você está em um ambiente virtualizado, você executa o que precisa executar e depois você sai na hora que você não quer mais o modo privilegiado. Então, existe apoio do hardware. O hardware em si consegue permitir que você faça, você trabalhe nesse ambiente virtualizado e a perda de performance é muito menor do que toda a parafernália que a gente tinha que fazer antes. O que eu posso falar aqui? Essas duas instruções, se você está no Linux e quer saber se a sua CPU suporta, você pode usar aquele comando ali, mas hoje em dia, eu acho que todas as CPUs suportam, não são todas, mas todas as CPUs modernas, ou pelo menos as de grande porte suportam. É bem provável que o teu notebook suporte, mas se você tem um notebook um pouco antigo, ou um netbook, talvez ele não suporte. Só cuidar que às vezes você tem que habilitar na BIOS. Às vezes está desabilitado o seu suporte, você precisa ir lá na BIOS e habilitar alguma coisa relacionada à virtualização. Depois a gente tem ainda outras tecnologias que foram surgindo, né? A coisa não parou, então ficou surgindo essas instruções, esse conjunto de instruções para permitir a virtualização, mas cada vez a gente vai conseguindo identificar mais coisas que não estão com a performance ideal, ou que podiam ser melhoradas, se precisa de apoio do hardware, está lá, Intel, AMD e outros, desenvolvendo novas tecnologias. Uma delas é essa daqui, Second Level Address Translation, não vou entrar nos detalhes, mas basicamente permite um endereçamento de memória virtual muito mais rápido do que era antes que você precisava gerenciar isso em software. Então, é o apoio do hardware, mais uma vez, para você conseguir fazer a tua máquina virtual executar em velocidade aceitável. E agora, finalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre o KVM em si, né? Chega de história, chega desses detalhes, desse 101. Vamos entrar, então, no que é o KVM, ou qual a arquitetura do KVM. E aqui agora a coisa fica interessante, porque todo mundo fala de KVM, 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 KVM é a buzzword, mas na prática o KVM é só um pedacinho. Tá? Na prática, quando você usa o KVM, você está usando muito mais outros projetos do que o KVM em si. O KVM leva a fama, a gente costuma brincar com isso, o KVM é famoso, o pessoal do QEMU é meio que jogado de lado, o pessoal do LibVirt, então, menos ainda, e assim vai embora, sabe? Mas na prática, existe muito mais esforço de outros projetos até do que do KVM em si. O KVM acabou sendo famoso, né, a parte do kernel e tudo mais, mas na prática você acaba usando muito mais de outros projetos. Outros projetos são muito mais até ativos, às vezes, do que o KVM em si. Então, se você olhar para o stack, você tem o hardware. Eu não tenho uma canetinha, então, deixa eu ver se eu consigo. Não. Tá certo. Então eu vou apontar e vocês imaginem, tá? Você tem o hardware ali embaixo, tá? O teu hardware precisa ter esse suporte à virtualização. Isso, muito obrigado. Você precisa ter o suporte à virtualização no hardware, depois logo ali. Valeu, muito obrigado, é complexo. Isso aí. É, deve controlar a televisão. Ok. Então você tem o hardware precisa ter suporte à virtualização. Você tem o kernel do Linux em si, é onde está o KVM, está o KVM.ko, é um módulozinho do kernel, é um pedaço do kernel do Linux. E aí você tem, então, a tua máquina virtual que está executando aqui, dentro de um processo, dentro de um projeto, digamos assim, que é o QEMU. Tá? O QEMU que é responsável por boa parte da parafernália de virtualização hoje no Linux. É o principal projeto que permite você usar o KVM. Então, aqui você tem toda a parte de emulação de hardware, você tem a parte de controle de I/O, você tem até as threads que criam as CPUs virtuais. E depois o QEMU é controlado por um outro projeto chamado Libvirt. Se você quer ver o conteúdo da tela, você geralmente vai estar usando o Spice. Né? Você quer ter acesso à tela, acesso à saída VGA do teu guest, você vai usar o Spice. Então, se vocês olharem para isso aqui, quando você está falando de virtualização no Linux, você tem um grande pedaço que é o kernel do Linux. Dentro do kernel do Linux você tem o KVM, que é quase que um subprojeto, mas na prática ele é parte do kernel do Linux, ele é o kernel do Linux. E depois, então, você tem o QEMU, que é responsável por bastante coisa interagindo com a Libvirt, e daqui para cima, vai embora. Você tem as ferramentas que você usa para gerenciar, para fazer, para controlar suas VMs, controlar seu data center, chega no Ovirt e vai embora. Okay? E deixa eu ver o que eu posso falar mais dessa tela. Essa é a arquitetura básica, essa é a imagem clássica da arquitetura do KVM. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre cada um desses projetos. Então, o KVM em si é o famoso, né? É o que chamou a atenção de vocês para virem aqui para a palestra hoje. O KVM é só a pontinha do iceberg. Tá? Ele é o componente do kernel que permite você usar aquelas extensões de hardware virtualização. Mas a parte mais legal do KVM não é o fato do KVM em si ser bom, mas sim o kernel do Linux ser bom. O KVM ele só é o líder em performance hoje em termos de virtualização, porque o KVM não é diferenciado, não é um projeto a parte do kernel do Linux. Ele faz parte do kernel do Linux. A equipe de desenvolvimento do KVM é a equipe de desenvolvimento do kernel do Linux. Os projetos que são pensados no KVM, eles são embutidos no kernel do Linux. Então, simplesmente não existe diferenciação. Se você quer uma ferramenta para analisar a performance da tua máquina virtual, você está usando as ferramentas do próprio Linux. Tá? Então, não existe separação entre o que é o kernel do Linux e o que é o projeto KVM. Na prática, em teoria também, os dois são um projeto só. Tá? E isso é um dos grandes segredos para o KVM conseguir chegar onde ele chegou e ter a performance que ele tem. E muitos projetos, e aqui tem dois exemplos, os projetos dentro do kernel do Linux, eles surgem com virtualização em mente, mas acabam se tornando depois projetos de uso genérico, de uso geral, que você usa não só em virtualização, mas em outros cenários também. Dois deles, bem famosos, eu diria, mas que começaram como iniciativa de virtualização, inclusive desenvolvidas pelo André Arcangeli, que é do nosso time. Um é Transparent Huge Pages, onde você tem, de maneira transparente para os teus aplicativos, né, para o sistema operacional, para os teus aplicativos. Você tem páginas muito maiores do que os 4 kilobytes, isso diminui o tamanho da tua tabela de páginas. Então, pensando em virtualização, onde você tem que cascatear, né, a tabela de páginas, você tem que gerenciar muito mais memória. Você tendo o Transparent Huge Page, você tem menos, uma tabela um pouco menor e fica mais fácil de gerenciar. Então, essa era a motivação inicial. Acabou que, na prática, uma vez que isso entrou, acabou sendo bastante útil em cenários de banco de dados, em vários outros casos de uso. Então, hoje é uma tecnologia que se usa no Linux de maneira genérica e não só em modo virtualizado. E esse aqui é um pouco mais recente, o KSM, Kernel Sam Page Merging. Esse permite o quê? Eu vou falar um pouquinho dele lá na frente, eu tenho um slide só para ele, mas basicamente ele permite que você encontre memória duplicada e consolide essa memória duplicada em memória. E, finalmente, um outro projeto que está dentro do kernel, o Virt.io, é a parte de dispositivos de I/O para virtualizados. Tá? Então, você tem a para-virtualização para I/O, isso dá uma melhora de performance bem grande. A gente pode chegar lá um pouquinho daqui a pouco. A mensagem que eu queria que vocês tirassem desse slide é que o KVM-KO em si, tal, a parte do kernel responsável pelo KVM, ela é pequena. Ela é só para permitir que você use aquela extensão de hardware. Ela não faz muita coisa. Todo o resto, escalonamento, de CPU, scheduling de CPU, gerenciamento de memória, é toda a infraestrutura do Linux. Não existe nada específico do KVM. Se você usa a máquina virtual, se você está usando o KVM, você está usando um kernel Linux normal. Pois não. Isso, exatamente. É. Isso, é. Talvez quem não conseguiu ouvir lá no final, o Oliveira estava explicando que, na prática, se você der um PS, inclusive a gente vai ver lá na frente, uma máquina virtual dentro da tua máquina Linux não é nada mais que um processo do QEMU. O QEMU, que é esse cara que a gente vai falar agora, ele é um processo, dentro desse processo você tem toda a tua máquina virtual, e esse cara é simplesmente um processo dentro do Linux que é usado normalmente, é escalonado normalmente e utilizado normalmente. Ok, então esse aqui, o QEMU é o cara que faz uma parafernália de coisa. Tá? E ele realmente é complexo, a complexidade dele é exagero dizer que é comparado ao kernel do Linux, mas ele é realmente bastante complexo. Tá? É um dos projetos mais complexos que a gente tem. Ele começou lá em 2003 como, eu diria que era quase um brinquedo, tá? Começou lá como, vou fazer um emulador aqui para eu poder usar a ARM na minha máquina Intel, ou emular e conseguir rodar um sistema operacional mais simples, né, emulado, mas ele era muito lento, muito simples. Começou com um caso de uso bem simplista mesmo, quase como um brinquedo de final de semana. Mas aí foi evoluindo e chegou a um ponto em que lançaram um KVM e falaram, tá aí agora, quem é que faz uso do KVM? A gente tem um KVM que permite que você use as instruções de hardware, mas como é que a gente transforma isso numa máquina virtual? E o QEMU estava lá. E aí, vamos pegar o QEMU e vamos testar. E funcionou o QEMU, a comunidade começou a crescer em volta do QEMU, e hoje ele é, se você, essa é a mensagem que eu quero deixar no final, se você rodar uma máquina virtual em KVM, o processo que está executando na tua máquina é o QEMU, que é o que o Oliver falou, tá? O Fábio falou. Na prática, você dá um PS lá, PS é o X, ou seja, lá o que for, você vai ver que tem um processo do QEMU executando, e dentro desse QEMU é que está a tua máquina virtual. O que ele faz? Ele ainda suporta um monte de coisa, tá? Ele é um monstrinho, faz muita coisa mesmo, mas o que a gente precisa, o que a gente usa, é no modo KVM, o KVM modo onde ele está, a gente chama de modo acelerado, onde ele faz uso das instruções do hardware. Então ele interage com o KVM via IOCTs no dev KVM, e ele faz toda a parte de emulação de hardware. Então se você precisa de uma máquina, uma placa de vídeo, uma placa de rede, uma placa de som, um mouse, e tudo que você imaginar de hardware, para você usar a sua máquina virtual, o QEMU vai precisar emular esses caras. Tá? Então ele emula esse hardware e interage com o teu guest. Ele emula os teus buses, barramentos, né? Lembrei. Ele emula os teus barramentos, PCI, IDE, USB. Tá? Ele faz toda a parte de gerenciamento de storage, então ele tem um formato para o sistema de arquivos, ele gerencia o sistema de arquivos, ele precisa alocar essa imagem, precisa cuidar de fragmentação, cuidar de criptografia, cuidar de desalocação e tudo mais, é tudo o QEMU que faz. Então, assim, o QEMU é, como eu falei, o monstrinho, e na prática, quando você executa uma máquina KVM, existe também o KVM Tool, mas ele é um projetinho ainda bem no início ainda. Mas na prática, se você está na tua casa usando as ferramentas padrão, você rodou o KVM, você vai estar executando o QEMU. Tá? Ok. E aqui eu queria mostrar um pouquinho da evolução do QEMU, que eu falei que ele começou lá atrás, como um brinquedinho, né, lá em 2003. Ele tinha o quê? Aqui são 5 commits por dia, então ele tinha, numa média, aí, ó, 2, 1 commit por dia, tá? Até que chegou um momento que anunciaram o KVM, lá em 2006, entre 2006 e 2007, tá? Na prática, no começo de 2007. E aí ele foi crescendo. Aqui a gente tem alguns milestones, alguns projetos, tá? Então, são esses os pontos de amostragem, e aí se a gente analisar, é bem parecido com essa curva. Tá? Então, esse aqui é o lançamento do QEMU 1.0, que aconteceu há pouco tempo, tá? No final de 2011, e hoje a gente está no QEMU 1.5, que é a versão estável, aqui no final de 2013. Então, se vocês verem, ele realmente cresceu muito como projeto e continua crescendo. Tá? É um projeto que, hoje, todo mundo que está trabalhando no KVM trabalha também no QEMU e vice-versa. Né? Os dois projetos andam muito juntos. Só que o KVM leva fama, né? Essa é a diferença. E depois a gente tem a Libvirt. Se vocês lembrarem lá do desenho, eu tinha um desenho onde estava o hardware, depois estava o kernel do Linux, depois tinha um cara grandão que era o QEMU, e lá no cantinho tinha a Libvirt. A Libvirt é quem provê uma API para que você possa usar o QEMU. Então ela provê uma biblioteca com uma API em C, bindings para vários várias linguagens, onde você consegue controlar a sua máquina virtual. Você starta, você para, você interage com ela, você adiciona dispositivo, você remove dispositivo, você adiciona CPU, remove CPU e faz toda uma interação com a máquina virtual usando uma API estável, uma API que a gente tenta manter estável, limpa e de qualidade, para você gerenciar o teu QEMU. É um projeto que também começou lá atrás com outros objetivos. A motivação inicial era uma biblioteca que abstraísse os detalhes do teu hypervisor. Então, ela gerencia Zen, ela gerencia KVM, ela gerencia até VMware, tem algum código lá dentro. Que a ideia era que você escrevesse uma aplicação uma vez e ela conseguisse abstrair a API de cada hypervisor. Mas ela acabou crescendo muito em volta do QEMU, em volta do KVM, e hoje ela é a principal API que a gente usa em virtualização quando se fala em KVM e QEMU. Então, ela fala diretamente com o QEMU. E aí, se você chegar na tua máquina e der um virt... Oi? Alô? Eu acho que a bateria...
Alô?
Alô? Opa, esse ficou mais forte. Agora eu estou ouvindo a minha voz. Tá, acho que eu vou até gritar menos. Eu estava sentindo que estava gritando um pouco, a garganta está sentindo. Tá, então se você chegar na tua máquina lá no Xterm, virt, tab, tab, você vai ver que tem muitos comandos. São todos comandos que são escritos em cima da libvirt, que permitem que você gerencie a tua máquina virtual. A gente vai falar um pouquinho deles lá na frente. Tá? A mensagem que eu queria deixar com esse slide é que quando você gerencia uma máquina KVM, você provavelmente está usando a API da libvirt. Então, você usa uma ferramenta, o Virt Manager, por exemplo, talvez vocês já estejam familiarizados com ele. O Virt Manager funciona em cima da libvirt, que contata o QEMU, que é quem, na verdade, cria e instancia a tua máquina virtual e fala com o kernel lá por baixo dos panos. Ok, vamos passar então e falar um pouquinho também, finalmente, sobre a arquitetura de I/O. Existem vários modos de I/O no KVM. O modo mais tradicional de todos é o modo onde você tem tudo emulado. Tá? Então, é o modo que eu estava falando dele até agora. Você tem a tua máquina virtual com um driver nativo, um driver que ela conhece, instalou lá o Windows 8, ele vem com driver para EMU, o driver de rede da Intel. Né? Ele já vem com esse driver nativo. O QEMU emula uma placa de rede EMU, correto? E aí a máquina virtual não precisa saber que está em modo virtualizado. Ela simplesmente tem um driver nativo para aquele dispositivo. Ela acha que é um dispositivo físico, um dispositivo de verdade. O QEMU está emulando esse dispositivo. Tá? O QEMU em si tem que falar com o kernel. Ele usa uma TAP, uma bridge. E, finalmente, o kernel é quem fala com a tua placa de rede lá embaixo. O segundo modo é o modo onde a gente tem o virt.io, que é um conjunto de drivers. Que a gente chama de drivers para virtualizados. Eu expliquei lá no começo muito rapidamente para virtualização, e espero que até vocês já estejam familiarizados. Mas no modo para virtualizado, a máquina virtual, o teu sistema operacional da máquina virtual, ele precisa ter um driver que sabe e que funciona em modo virtualizado. Então é um dispositivo específico, um dispositivo que não existe no mundo real, é um dispositivo que não existe no mundo físico, né? Ele é um dispositivo puramente virtual, e é um dispositivo feito justamente para permitir performance. Então você evita que você copie dados da máquina virtual do contexto do kernel aqui para user space e depois de volta para cá, né? Você consegue comunicar diretamente da tua máquina aqui em cima, do kernel daqui de cima, com o kernel daqui de baixo. Então isso te dá uma performance muito maior, mas você tem a perda de compatibilidade. Porque, por exemplo, se você não tem um driver de virt.io para o Red Hat 6, você não vai conseguir usar essa tecnologia de virt.io. Tá? Você precisa ter os dois lados se entendendo e conversando usando um driver específico para virtualizar. É o que oferece melhor performance, com exceção do device assignment, que é onde você tem o driver nativo, mas você simplesmente pula o kernel local e passa diretamente o hardware para dentro da máquina virtual. Tá? Então você realmente ele é ignorado pelo sistema operacional nativo e ele vai todo para o guest. Aí é o guest que gerencia as interrupções, é o guest que fala diretamente com o hardware. Ok, então são esses três modos. Tá? Claramente, os dois que têm performance são esses dois, mas esse aqui te oferece alguma coisa de compatibilidade, esse aqui, na verdade, oferece total compatibilidade e total performance, esse aqui oferece performance, menos compatibilidade, e esse daqui não oferece performance, mas tem compatibilidade. Tá? Esse aqui é totalmente emulado. Alguma pergunta até aqui? Eu tentei passar bem rápido, porque, como eu falei, eu estou no slide 13, né? Já foram 25 minutos, e eu ainda tenho muitos slides, pois não.
A única dúvida nesse último prazo aí, você vê mais ou menos como a placa Oshone do VirtualBox, por exemplo, desde que ela pega essa placa,
provável. Eu desconheço o VirtualBox. Né? Eu não conheço os detalhes de como isso é implementado. Mas é muito próximo disso que você descreveu mesmo. Tá? Ela é totalmente ignorada pelo sistema operacional nativo, né? Sistema operacional físico, e é simplesmente repassada para o guest. Eu acredito que sim, mas eu não tenho autoridade para falar. Tá? Eu não vejo uma razão para não funcionar em modo 32 bits, mas não sei dizer com certeza absoluta. Tá? Não saberia te dizer garantidamente, porque eu não sou desenvolvedor, sou gerente. Tá? Mas eu acredito que sim, eu não vejo uma razão para que isso não funcione. Tá? De repente, até alguém da plateia sabe melhor que eu. É verdade. Agora que você está falando, eu estou pensando se eu, em algum momento, eu rodei o KVM alguma vez em modo 32 bits. Eu acho que não. Tá, a máquina virtual você pode rodar em 32 e 64 bits, não tem diferença. A gente suporta os dois modos. Né? Pela observação do colega, se você está com o sistema operacional host em 32 bits, você não tem suporte à virtualização no hardware. E essa é uma boa observação. Então, realmente, em modo 32 bits você não tem isso, porque você não tem virtualização no host. Mais alguma pergunta? Ok. Oi?
No caso desse dispositivo de ato, a máquina do West, ela colocou no mapa.
Sim.
Aí, você não pode botar compartição com o Linux, está no mesmo HD que o Linux está rodando.
No modo virtualizado você tem dentro, você tem o teu sistema operacional host e dentro dele você executa um outro sistema operacional. No caso, você não pode ter dois em paralelo executando, isso você não consegue acessando o mesmo hardware. Não tem como você compartilhar. Não, mesmo com dois HDs, você não vai conseguir compartilhar o hardware, uma vez que ele esteja passado para a máquina virtual, você não consegue compartilhar esse hardware com outras máquinas virtuais. Enquanto que aqui você tem e aqui também. Tá? Aqui a gente tem outro driver, é totalmente separado do dispositivo que está lá embaixo. Tá? Esse dispositivo físico é o único que está repassado para cá, mas aqui o dispositivo é compartilhado entre vários VMs.
O
Isso. Eu espero que o pessoal tenha ouvido, mas se não ouviram, muito rapidamente, abreviando, talvez estragando a explicação dele. Se você tem várias controladoras na tua máquina, uma máquina de grande porte com várias controladoras SATA, foi o exemplo dele, aí tudo bem, você pode ter um disco em cada controladora, você passa uma controladora específica, cada controladora para uma VM, isso você pode fazer. Se você tiver 10 placas de rede na tua máquina, você pode passar uma placa de rede para cada uma das suas VMs. E na prática é isso que acontece em muitos cenários. Tá? Então isso você pode fazer. Mas se você quer compartilhar uma placa entre várias, aí você precisa de uma dessas duas abordagens aqui, porque essa daqui, obviamente, não vai funcionar. Tá? Então, assim, na prática, utiliza-se bem menos isso daqui do que isso daqui. Esse daqui é o que a gente mais utiliza. Alguns hardwares, por ter ainda uma performance superior nesse modo, a gente faz esse modo aqui, mas você perde muito da sua flexibilidade por estar dedicando o hardware exclusivamente a uma VM. E na prática, quando você virtualiza, você quer evitar isso. Né? Ok, agora é a parte que é talvez um pouco mais mercatológica, né? Eu vou botar meu chapéuzinho de marketing, mas eu prometo que eu vou ser breve. É onde a gente vai começar a falar do porquê o KVM, porquê o KVM é superior, porquê o KVM é melhor, porquê o KVM é legal e porquê que você devia colar o adesivo do KVM no teu notebook. Tá? Mas a gente acredita, óbvio, que o KVM é a melhor plataforma de virtualização no mercado hoje. Tá? E por quê? O primeiro que a gente sempre tem orgulho de falar, de certo modo, é que o KVM, em termos de performance, ele é imbatível, tá, hoje. Não existe, vou mostrar mais ainda, a gente vai bater um pouquinho mais nessa tecla, mas em termos de performance, o KVM ele realmente oferece o melhor performance no mercado hoje, em qualquer máquina virtual que você comparar, num mesmo hardware. Tá? E isso é atestado pelo SpecVirt. SpecVirt é a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, num próximo slide. Mas a gente tem benchmarks abertos ao mercado, que você pode usar qualquer hypervisor nele. E o KVM é quem tem 6 dos 11 benchmarks, incluindo o principal. Mas vocês vão ver que são vários modos, um com 2 sockets, com 4, com 8, com 16, com máquina rodando vários tipos de CPU, vários fabricantes, né, HP, Dell, IBM. Ele é cross-plataforma, tá? Ele é certificado, se você for analisar a solução Red Hat com KVM, existe certificação para Windows, com os drivers de Vitaio, existe certificação para Linux, no próprio RHEL. Então, assim, certificação também não é o problema. O que mais que a gente pode falar aqui? Em termos de segurança, tem essas certificações de segurança que eu confesso que eu não conheço os detalhes, tá? Não sou da área de segurança, mas eu sei que tem, tá? É o que importa. Tem um checkbox lá na parte de certificação de segurança. Na parte de virtualização, virtualization management, né, são as ferramentas para você gerenciar um data center, gerenciar a sua própria cloud. Existem muitas ferramentas, mas as mais poderosas funcionam com KVM, as mais poderosas são as que são abertas. No caso, o OVIRT, vocês vão ter a apresentação mais tarde, na verdade, na sexta-feira, sobre o OVIRT, recomendo, tem um link para ela no final. Vocês devem ter ouvido falar do OpenStack, né, OpenStack funciona com KVM. O REV é a solução Red Hat de Enterprise Virtualization. Então, assim, existem hoje todo um ecossistema, né, para que você gerencie o teu data center usando KVM. Esse também não é o problema. E, finalmente, esse botando bem forte o chapéu de marketing aqui, clientes reportam ganhos de até 70% nas despesas quando eles comparam uma solução VMware com uma solução, por exemplo, da Red Hat, que é paga, suportada e tudo mais, né? Ele poderia usar o KVM de graça, né? Usando uma distribuição livre. Mas mesmo que ele adote uma solução paga, com suporte pago, que é uma solução, por exemplo, da Red Hat, ainda há um ganho muito grande em custos, justamente por ser um modelo aberto, um modelo onde o custo é da subscription, não é um custo da licença, né? Que é o modelo que a gente tem no Linux. Ok, eu prometi que ia ser curtinho, né? Então tá bom, já vamos falar um pouquinho de performance. Eu falei do SpecVirt, o SpecVirt é um benchmark criado por essa organização, a SPEC. Tá? A SPEC é uma organização sem fins lucrativos que publica vários benchmarks. Então tem benchmark de virtualização, benchmark de hardware, benchmark de uma série de coisas. E eles criaram esse benchmark chamado SpecVirt, onde eles definiram o que eles chamam de tile, eles definiram um uso de um servidor, então é uma mistura de servidor IMAP, servidor web e determinadas características de uso de um servidor. E eles definiram esse benchmark, e a partir desse benchmark eles pegam uma máquina de um determinado fabricante. O fabricante, na verdade, é licenciado da SPEC, o fabricante pega o SpecVirt, executa naquela máquina e publica os resultados. Então, não é o benchmark não somos nem nós da Red Hat ou VMware que executa esse benchmark. Quem executa, na verdade, a maioria das vezes são os fabricantes de hardware. Então, quem tem interesse em vender o hardware, né, e mostrar que o hardware tem uma alta performance, são IBM, Dell, HP. Então, eles pegam esse benchmark e executam as soluções de virtualização. Aqui a gente tem os resultados, alguns resultados do SpecVirt de 2010. A gente está falando de 2010, mas esses dados são de 30 de maio de 2013, são bem recentes. É porque a SpecVirt 2010 era a SpecVirt que mais é utilizada ainda. Saiu uma de 2013 agora, mas ainda não existem resultados suficientes da SpecVirt 2013. A que se usa ainda é a 2010, mas são resultados bem recentes. E aqui a gente tem então a comparação com máquinas bem similares, tá? Com 12 cores, 16 cores, 16 cores, 20 cores, 20 cores. E aqui você tem um número, esse é o número mágico do SpecVirt, tá? Até que ponto eles vão adicionando mais, aumentando o load, aumentando o número de VMs, aumentando a carga dos servidores, até chega um momento em que não passa mais na barra de qualidade, não passa mais no conceito aceitável de qualidade do SpecVirt. Nessa hora eles param e falam, é até aqui que chegou essa solução de hardware e software. Então a gente tem aqui uma comparação, ainda com o chapéuzinho do marketing, né, onde a gente tem VMware e RHEL 6, no caso. Então, se vocês olharem para cá com dois sockets, 12 processadores, 1200 a 1367, com dois sockets, 16 processadores, 1570 a 2440, dois sockets com 20 processadores, 1878 a 2144, e aqui com quatro sockets, 3.800 a 4.600 e finalmente com 8 sockets, vocês vão ver que aqui parou, tá? Não tem mais resultado de VMware. E aí, isso eu deixo para vocês imaginarem por que não tem resultado do VMware, tá? Mas eu vou passar para a próxima. Com 8 sockets só tem resultado do RHEL. E aqui a gente tem novamente um por número de sockets. Então, olha só, a performance do VMware são 1.878 com 120 VMs, enquanto que no Red Hat a gente conseguiu chegar em 150 VMs com 2.442. Aqui 234 VMs a 288, e novamente em 8 sockets, tá? Não tem, a gente fica aí com a pergunta. Tá? Na verdade, o VMware não suporta a partir de 8 sockets, e aí a gente começa a ver as grandes vantagens de você ser parte do Linux. Né? A gente não está falando de um hypervisor que executa em cima do sistema operacional. A gente está falando do sistema operacional executando em modo virtualizado. Então, essa é onde você consegue ver que o Linux vai escalar do mesmo jeito que o sistema operacional escala. Então, o modo como o Linux escala é o modo que o KVM escala. Tá? E não existe, na verdade, não existe a mesma limitação que se aplica ao kernel que vai se aplicar ao KVM. Então, os números eles vão crescendo e, claramente, a gente, como eu falei, a gente tem um certo orgulho de falar isso, e é orgulho mesmo, tá? Porque o KVM hoje consegue realmente, em termos de performance, ele é hoje imbatível. Se você pegar o mesmo workload e aplicar nos dois, você vai ver que o KVM tem mais. Aqui a gente tem em relação aos limites, tá? Os limites de hardware. A gente tem a comparação da última versão do produto do VMware, ou pelo menos na época que eu fiz essa apresentação. Mas isso é bem recente, eu acabei de... Entrei no site. Você vai ver que a quantidade de memória que um guest pode ser, tá? O limite no vSphere 5.1 é de 1 tera, enquanto que no RHEL 6.3 e 6.4 é de 2 teras. Esse limite está aumentando, mas não conta não. Tá? No 6.5 talvez até aumente esse limite, mas hoje é um limite de 2 teras. Tá? Em termos de número de CPUs virtuais, a gente tem no vSphere 6.4, enquanto no RHEL 6.4 a gente suporta 160 vCPUs. A gente está falando de um guest, onde esse guest tenha 160 processadores virtuais dentro dele. Tá? Para vocês verem quando a gente está falando de uma máquina de grande porte. O nosso problema de testar esse cara aqui é justamente que a gente não tem máquinas desse porte. A gente não consegue achar uma máquina com mais de 2 teras para a gente testar o KVM em mais de 2 teras. Então a gente consegue, lá faz uma parceria com a IBM faz o teste para a gente declara que suporta 2 teras. Se você chegar com uma máquina de 4 teras hoje para a gente vai testar de 4 teras e vai funcionar de 4 teras. Tá? Mas o limite que a gente declara suportado, que a gente conseguiu testar, é de 2 teras e 160 vCPUs, enquanto que o limite do nosso concorrente é bem menor. Ok. Vou falar rapidamente ainda, porque eu estou tentando correr, como eu falei, eu quero chegar na parte até que é mais interessante. Eu vou pular alguns slides para chegar lá na parte mais interessante, tá? Mas depois vocês podem ter acesso a essa apresentação, vocês vão ver um pouquinho dessas ferramentas que a gente, das ferramentas nossas, tecnologias que foram desenvolvidas bem recentemente. Uma delas é Virtio SCSI, uma tecnologia que permite que você... É Virtio, então é para virtualizado, mas ele provê uma interface SCSI para o guest, e a partir dessa interface SCSI você se comunica com o host para adicionar discos e interface SCSI, do jeito que você quiser. Criptografia também é uma coisa bem recente. Virtio RND, você consegue exportar um gerador de números aleatórios de hardware do teu host para as máquinas virtuais. Né? Isso é uma necessidade grande de quem se preocupa com segurança e precisa de entropia nos guests. Essa é uma parte bem interessante. Está sendo feita uma mudança grande no I/O, no QEMU, que permite você ter uma performance realmente... Chega a ser 40 vezes mais rápido do que a performance atual. Né? Que, de certo modo, esse número diz que a performance atual não é boa. Mas a performance de I/O do QEMU hoje não é tão boa como ela poderia ser. Então, esse é um trabalho que está sendo feito justamente para aumentar isso e tirar as limitações, que existem alguns locks, algumas coisas ali que não deviam estar ali. Então, esse desenvolvimento faz com que você tenha uma performance muito maior e muito próxima da performance que você tem de um disco nativo. E aqui a gente está falando... esse aqui também é, como eu falei, eu sou orgulhoso. A gente teve aqui um benchmark bem recente, lançado pela IBM, em parceria com a Red Hat, onde eles conseguiram, de novo, o chapéuzinho, né, do marketing, mas seria a maior performance jamais reportada numa máquina virtual. Né? Então, eles conseguiram pegar um hardware, obviamente, de grande porte da IBM, a IBM gosta de fazer isso, né? Pegou uma máquina mais potente que eles tinham, colocou o QEMU para rodar em cima, colocou com esse modo data plane que ainda está em desenvolvimento e conseguiu um número absurdo de I.O. per second, né, de operações de I.O. por segundo, e aí lançou o press release, dizendo que esse foi o maior performance jamais alcançada numa máquina virtual. Né. Enfim, eu falei que ia botar o chapéuzinho do marketing. PVOI também é o tipo de coisa que você consegue fazer no Linux, né, então você consegue... Você olha para o teu workload de rede, você fala, pô, mas toda vez que chega um pacotinho, gera uma interrupção, então o que eu consigo fazer para evitar que essa interrupção aconteça duas vezes, no host e no guest? Você vai lá, faz alguma coisa para virtualizada, e aí, por você ter acesso tanto ao host como ao guest, você está dentro do kernel, você consegue implementar alguma coisa. E isso funciona muito melhor do que funcionaria no modo, se você não tivesse acesso ao kernel. Bom, aqui... Novos modelos CPU, não é tão interessante. Deixa eu passar aqui. Okay. Aqui a gente tem um exemplo, novamente, para quem for analisar isso depois da apresentação. Tá. Onde a gente tem o hot plug de CPUs. Né? Você consegue adicionar e remover CPUs on the fly da tua máquina virtual. Então você inicia a tua máquina virtual, por exemplo, com... 8 CPUs, né, 8 CPUs virtuais, e depois você consegue desabilitar CPUs de uma máquina virtual e passar para outra. Né, novamente, as vantagens da virtualização. Você olha para um dos seus servidores, as suas instâncias, e ela está precisando de mais processamento, você adiciona uma nova CPU, pega aquela máquina que está mais paradinha, desliga uma CPU de lá. São todas CPUs virtuais, então você consegue fazer isso. Então você inicia, digamos, as duas com 8, aí você vai lá e desabilita 4 de uma delas, desabilita 6 da outra, passa 2 de uma para outra, tá? E assim por diante. Então você consegue fazer esse processo de desligar, né? Diminuir a carga, o poder de processamento de uma VM e passar para outra. Bom, aqui eu vou passar um pouquinho para frente para chegar na... Aqui um pouquinho do que espera para o ano 2014. Né? É incrível como tem coisa para ser desenvolvida. Tá? Sempre tem aonde melhorar a performance, sempre tem onde melhorar a flexibilidade, compatibilidade. E a gente está falando só da parte de baixo nível de virtualização. A gente está falando só do KVM e do QEMU, basicamente. Não está falando de libvirt, não está falando das ferramentas de management, de gerenciamento. A gente está falando só de features que estão muito próximas ao hardware. E realmente tem muita coisa para ser feita. SVirt é basicamente SE Linux aplicado à virtualização. Certificação, eu falei para vocês que tinham várias certificações, vou passar. E eu queria chegar nessa parte, a gente tem 7 minutos, né? Eu estou olhando aqui. Eu queria chegar nessa parte aqui para dar algumas dicas práticas para vocês, para que vocês pudessem chegar agora, sair dessa apresentação empolgados, porque o KVM é a melhor solução de virtualização, para que vocês pudessem usar um pouco isso na prática, chegar no ambiente de trabalho de vocês, chegar em casa, no notebook, parar de usar o VirtualBox e começar a usar o KVM. Okay? Então, eu queria passar algumas dicas ou algumas referências para vocês. Bom, instalar é muito simples. Né? A gente geralmente instala a partir de um arquivo ISO, um CD-ROM emulado, um tamanho padrão 10 GB, 16 GB, vocês devem saber também. Kickstart, SuperSeed, LiveCD, funciona tudo normalmente. Então você consegue rodar uma VM na tua máquina sem problema nenhum. Provavelmente vai preferir... Oi? Eu aproveitar para dar um testemunho rápido. Eu, com a minha palestra que eu pretendo mais cedo, eu instalei uma máquina virtual do Fedora 18, no meu host do Fedora 18. E achei muito engraçado que eu botei o DVD Live do Fedora 18 dentro do laptop, e ele abriu uma coisinha lá, uma janelinha, perguntando se eu queria instalar uma máquina virtual com aquele DVD.
Viu? Fedora é fácil de usar também, gente.
Bom, aqui são alguns dados, tá? Pré-alocação da imagem de disco vai te oferecer performance melhor, algumas dicas. A gente suporta boot via PXE, mas são só algumas dicas diretas. Para você escolher o melhor hardware, existem alguns perfis já prontos, então a Libvirt já tem o perfil Fedora 18, Fedora 17, Fedora 16, Ubuntu, sei lá o quê, Debian, sei lá o quê. Tá? Então já tem esses perfis. Como eu falei, a gente tem drivers bem comuns no mercado, tá? O E1000 para placa de rede, IDE para storage, USB, fica uma dica, às vezes você vai lá, olha a performance, especialmente com algumas versões, em particular do QEMU, e fala assim, nossa, mas a minha performance está baixa, a minha VM está usando 5% de CPU o tempo todo. Então você pode olhar o que está acontecendo, às vezes é USB, em algumas versões, principalmente, o USB ficava lá, gastando a tua CPU, mesmo que você tivesse parado, porque ele precisava fazer pooling. Aqui é um comentário que eu fiz no início. A CPU, cada vCPU, né, cada CPU virtual do teu guest é uma thread no teu host. Tá? Então você tem um processo que é o QEMU, e para cada CPU virtual que ele tem, você tem uma thread separada dentro desse QEMU. Então você passa a usar o escalonamento do host, que cada thread é uma CPU virtual e assim por diante. Então, assim, se você... O overcommit é um termo que a gente usa para... Você tem, digamos, 4 CPUs físicas e você vai lá e cria máquinas virtuais e executa elas com um total de 6 CPUs virtuais. Né? Isso vai, obviamente, diminuir a tua performance. E aí você pode usar essa feature que eu expliquei lá atrás, que é você habilitar e desabilitar CPUs on the fly. É uma feature nova. Memória overcommit é muito mais comum. Pois não. Isso, no caso, essa feature em particular funciona no Linux com Linux. Né? Com duas máquinas Linux recentes, modernas, você consegue fazer isso. Exatamente. É uma feature bem nova, está inclusive no RHEL. A partir do RHEL 6.5 é que vai funcionar o Unplug, até o 6.4, o CentOS também. Você conseguia adicionar CPUs, mas você não conseguia remover. Agora no 6.5 a gente vai conseguir remover. Na verdade, desabilitar o termo correto. Em termos de memória, fica a dica, você pode fazer overcommit, isso é muito comum. Tá? O Linux vai saber se virar com isso, então você pode ter 4 GB de memória RAM, mas você cria 10 máquinas virtuais de 1 GB cada um e executa as 10 ao mesmo tempo. Em muitos cenários isso vai funcionar e vai funcionar bem. Tá? O host vai se virar fazendo swap. Só toma cuidado, né? Faça testes antes. E aí entra o KSM, que eu prometi que eu ia explicar. A KSM faz o quê? Ele pega, digamos que eu tenho um guest aqui e um outro guest aqui. Os dois têm uma página de memória, um espaço de memória idêntico. Ele procura essas memórias, esses espaços de memória idênticos. No momento em que ele encontra, ele remove uma e passa a referência para outra. Tá? Então, ele consegue fazer o merge, né, de duas páginas que sejam iguais, mesmo elas estando cada uma numa VM. Né? Então, isso é uma das coisas que melhora bastante o consumo de memória, diminui bastante o consumo de memória numa máquina... Uma máquina num host que tenha várias, principalmente se elas forem clonadas. Tá? Então você habilita isso aqui assim, e eu acho que a maioria das distribuições recentes, minto, o Fedora, pelo menos eu acho que isso já vem até habilitado, mas se não, você pode habilitar isso manualmente lá. E aqui, eu queria até fazer um demo, mas eu precisava de 2 horas para fazer o demo e tudo mais. Aqui estão alguns comandos da libvirt, tá? Comandos baseados no libvirt. Então você tem uma shell interativa, você tem como conferir o uso de disco de cada uma das VMs do teu host, você tem o teu virt viewer para você acessar o teu guest, você tem o virt install para instalar de maneira automática, sem você precisar criar um assistente, você consegue scriptar isso, consegue fazer clone de uma VM para outra, consegue, esses duas ferramentas são bem interessantes, você tem uma máquina física, está instalado lá com Windows, com Linux, sei lá o quê, e você quer transformar essa máquina física numa máquina virtual. Existe um script que te ajuda bastante nisso, ele tenta emular o hardware muito próximo do que já está na máquina física, então você consegue migrar uma máquina física para uma máquina virtual com suporte dessa ferramenta. V2V é você converter de outros hypervisors, essa eu recomendo fortemente que vocês usem, né, para que vocês consigam converter as máquinas do VMware, até esqueci o nome do outro ali, o VirtualBox, né? Vocês consigam converter essas VMs do Hyper-V para dentro de uma VM KVM. Tá? Então ele vai converter a imagem, vai converter o hardware, vai fazer tudo ficar bem parecido. Bom, eu queria ir embora, mas eu acho que a gente já estourou o tempo, né? Então infelizmente a gente não consegue falar de tudo, é muito assunto. Mas a única mensagem que eu queria passar agora com essa parte de troubleshooting é que você... O KVM ele é parte do Linux, ele é parte do kernel do Linux. Então, todas as ferramentas que você usa para fazer profiling, para fazer um estudo de performance da tua máquina hosting, que você já está acostumado a fazer no dia a dia, como administrador de uma máquina física, você pode usar essas mesmas ferramentas para analisar o teu guest. As ferramentas elas vão evoluindo e começam a reportar coisas, por exemplo, que são exclusivas de uma máquina virtual KVM. Tá? Então, isso aqui você não vai conseguir usando... As ferramentas, você vai ter que usar uma ferramenta proprietária se você está usando uma VM que não é do KVM. Tá? Então, aqui assim, comandos que vocês estão acostumados, vocês já devem conhecer, elas permitem que você use, tem algum suporte a KVM, e aí você consegue analisar a performance da tua máquina usando essas ferramentas, que são ferramentas tradicionais do Linux. Bom, fica ainda uma dica que no dia 5, sexta-feira, às 14 horas, na sala P11, vocês poderão conferir essa apresentação do OVIRT. Tá? O OVIRT é a parte realmente mais de alto nível de gerenciamento de máquinas virtuais no Linux. É onde vocês vão ver como gerenciar um data center, como fazer migração de uma máquina para outra, como adicionar storage, remover storage, como controlar canais de update, como controlar configuração de 100 máquinas do data center, como replicar isso e tudo mais. Então, essa é a parte mais alto nível. Vocês podem ver nessa apresentação com o Amador e o Marcelo. E na nossa booth ali da Red Hat, a partir de amanhã, vocês vão conseguir ver um demo ao vivo. Chega lá e dá uma olhada como é que funciona o OVIRT, como é que funciona na prática você gerenciar um data center. Aparece lá ou me pergunte também em qualquer momento. A gente pode falar um pouco mais sobre o resto da apresentação e fazer experimentos mais na máquina a qualquer momento. E é isso. Obrigado. Até mais.